サバーラーショ
ー。Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui é o Mário e eu estou acompanhado por...
Por Jomon, constipado.
Tá bom.
E oi, eu sou o Mugi. Tudo bem? Eu sou um ex-podcaster aposentado, mas tá de boa ainda.
É tipo aí jogador de esportes que se aposenta, né? Depois volta. É,
exatamente, exatamente.
Pikachu! E hoje nós vamos discutir sobre Detective Pikachu, o primeiro filme live action de Pokémon a ser lançado nos cinemas. E será que esse filme fez jus ao nome de Pokémon? E por aí vai. Então descubra todas as nossas impressões deste filme nesse podcast. Detective Pikachu é um filme live action que se baseia no jogo do mesmo nome original pro Nintendo 3DS. No jogo você assume o papel do Tim Goodman, que é um adolescente que tem como parceiro um Pikachu falante, e eles investigam o desaparecimento do pai do Tim, que é o Harry Goodman. No jogo, o gênero ele é um point and click, né, de investigação. Acho que isso é meio padrão para jogos de detetive, né? E, em todo caso, esse filme que foi anunciado em 2016 é baseado no jogo. Se eu não me engano, eles foram anunciados juntos, né? Quando o jogo foi anunciado, o filme também foi anunciado, não foi?
Não, foi junto? Acho que o jogo teve antes.
Eu tenho quase certeza que o jogo foi antes também, mas não tenho certeza absoluta.
Certeza a gente ninguém dá aqui.
Não, tá bom. Mas eu tenho certeza que foi bem próximo, tá? Em todo caso, o filme foi lançado agora em maio de 2019. Já datei o cast, né, também, foda-se. Apesar do filme ter uma tendência de se relacionar com o jogo, né? O roteiro foi construído em cima do roteiro do jogo. Tem algumas diferenças, né? Mas vamos lá. Quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram de Detective Pikachu?
Ah, eu sempre curti a ideia do Pikachu falando com voz grossa. É tão estranho que você olha e pensa, isso aqui vai funcionar.
Mas ele podia ter barba, hein?
Porra. Eu queria só saber uma coisa. Antes de a gente entrar, todo mundo assistiu legendado ou todo mundo assistiu dublado?
Eu assisti dublado.
E eu assisti legendado.
Olha que invejinha, mas beleza, assisti dublado também. Tá, olha, minha impressão de inicial, na verdade assim, duas etapas. Primeiro, eu antes de assistir o filme eu falei, meu, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Embora tava muito bonito, tava de uma forma assim, tipo, bem apresentável nos trailers, eu fui com hype zero pro filme, sabe que é zero, zero, eu não esperava nada, e eu saí de lá, meu Deus, foi tipo um dos melhores filmes baseados em jogos que eu já assisti, tá ligado? Tipo, falei, caramba.
Não, nossa, que a comparação seja muito alta então, né, o padrão tá bom.
Exatamente, não tem lá, assim, não é uma coisa muito difícil de conseguir essa conquista de melhor filme de jogo, né, mas foi muito bom, cara, eu saí muito mais do que, tipo, feliz do filme, eu saí, tipo, realmente falando, cara, era isso que precisava ser feito e foi feito, cara.
Eu acho que a tendência da reação de todo mundo quando o filme foi anunciado foi essa: ah, meu Deus, esse filme não vai dar certo, etc. Porque, a gente já tá calejado de filmes ruins baseados em jogos, e dois, a gente entrou nessa onda agora de filmes que estão entrando nessa perspectiva realística, né? Vai ter o Sonic, live action, né? Live action é mais importante, né? Porque a gente teve uns aí americanizados, né? Que foram ruins, vídeo Death Note, por aí vai. E, então, a impressão realmente é ruim. Se você falar que a gente tá fazendo um filme live action e de Pokémon, que é uma franquia consagrada mundialmente, é um anúncio de peso e complicado de ser feito.
Ah, mas Pokémon americanizado faz sentido porque Pokémon faz um tempo, assim, a gente sempre viu uma versão americanizada, né? Era tipo bolinho de arroz e era sanduíche. Uhum. Mas Pokémon, como ele é num mundo completamente... é fantástico, então você consegue americanizar e não parece estranho, porque...
eu concordo.
Lugar americanizado.
Eu concordo. E até porque também, se você parar pra pensar, de um tempo pra cá, a própria Nintendo, em suas propagandas e trailers, não tá, tipo, sendo trailers e propagandas, tipo, orientais, com japonesinhos de olhinhos puxados. Geralmente, eles estão cada vez mais interagindo com o Ocidente, entendeu? E deixando mais ainda, tipo, num aspecto, tipo, pra americanizar, ou até, tipo, na verdade, nem americanizar, deixar uma coisa mundial mesmo, entendeu? Sair do Japão.
Sim, sim. É, o Pokémon ele tem que ser diversificado, né? Porque é uma franquia que atinge o mundo inteiro. Representar as diferentes etnias em Pokémon é importante, né? Nos jogos agora você tem toda essa mudança de tom de pele, de cabelo, etc., que não vai sumir, só vai se propagar nos próximos jogos. A gente teve isso também no filme, né? É, você vê, ao invés da gente ter um herói protagonista caucasiano, etc., Tim Goodman, ele é um herói negro. Assim, no próprio filme você tem diferentes etnias. Tem um personagem lá que ele é mexicano, né? Ele é latino. Tem o Ken Watanabe, que é um japonês. Tem a própria menina que é caucasiana e também representa uma outra etnia. Então, eu acredito, né? Essas diferentes etnias estão representadas no filme. Por causa disso, eu acho que Pokémon tem que ser uma marca que explora globalmente esse tipo de coisa, né?
Eu achei, assim, foi o primeiro live action, digamos assim, que saiu do Oriente e entrou, tipo, pra uma situação global que realmente ficou fazendo sentido, ficou bonitinho. Foi bacana, foi muito bom.
É, diferente de Death Note, né?
Só é. Não, não, não apenas isso, é que tipo, Death Note em si ficou totalmente cagado. Mas não vamos entrar em detalhes nisso daí, não. É.
Ou Dragon Ball, né? Mas eu entendo o que você tá falando, eu acho. Pikachu! O que eu acho de Detective Pikachu, o filme, é que ele funcionou muito bem como um filme pra te colocar no mundo de Pokémon, muito mais do que um filme baseado no jogo.
Muita gente até, tipo, ficou com muito receio, porque como é Detetive Pikachu, eu vi que teve uma boa parte da fanbase de Pokémon que ficou, tipo, assim, muito receoso, porque falou, não, pô, por que tá fazendo um live action de Detetive Pikachu? Por que não faz sobre, tipo, Pokémon mesmo, né? E eu acho que pra ingressar no mundo de live action, eu acho que foi o melhor passo, na verdade, que eles puderam fazer, porque ali a gente consegue ver realmente, tipo, como é uma interação humano-Pokémon live action, entendeu? Ficou muito bem feito.
Eu acho que, pensando em outras possibilidades, eu acho que outras são melhores, tipo, assim, escolher spin-off pra fazer filme é melhor do que pegar a série principal, porque a série principal já, assim, batalhas Pokémon já são agraciadas em anime, e todos os 20 filmes da franquia é um treinador, então aí você tem pelo menos outros a ver o mundo Pokémon a partir da visão do detetive. Eu não acharia ruim ver o mundo Pokémon a partir dos Rangers, por exemplo.
É. Entendi. Boa, realmente, né?
O que o diretor falou, o Rob Letterman, que ele também foi roteirista do filme, ele falou que ele não queria fazer um filme, por exemplo, que pegasse o Ash, que já é um herói que aparece em 22, 23 filmes da série, mais todos os episódios do anime, e refazer, recontar uma história que já tá consagrada, né? Já existe. É, então pra ele, caiu como uma luva, né, você ter o Detective Pikachu, e aí ele pode explorar melhor uma outra parte de uma espécie de filme de Pokémon que até tem uma tendência noir, né, eles andam muito por becos, né, mostra um outro lado de um mundo de Pokémon que talvez ainda não tenha sido explorado.
Faz interrogatórios, nossa, é realmente uma parada de, tem uma parada de detetive bacana nele mesmo, cara.
E se você mudar o team, ninguém vai xingar você, né?
É, realmente. Eu achei uma sacada boa dessa, porque vamos falar o seguinte. Se desse errado, meu, ao menos eles cagaram com uma franquia de spin-off, tá ligado? Se desse certo, você fala, pô, meu, sensacional. E foi o que aconteceu, entendeu?
Mas em relação ao mundo de Pokémon, vocês acham que ele foi bem representado no filme?
Olha, eu acho que teve bastante pokémons que apareceram. Foi colocado bastante que aquela cidade que eles estavam era uma cidade diferente do habitual, que era uma cidade onde humanos e pokémons se interagiam,
tipo,
normalmente, coexistiam sem ter aquela parada de captura, né? Então, eu acho que pra aquele cenário, eu acho que foi bem aproveitado, sim. Mostrou muitas gerações, mostrou pokémons de todas as gerações. Eu achei que foi uma boa representatividade de pokémons ali que teve. Queria que tivesse mais, obviamente, mas não tinha também como aparecer tantos pokémons assim, não, apenas em um filme.
Então, esse ponto realmente foi o que eu mais, assim, gostei. É que nos primeiros trailers, no primeiro trailer pelo menos, eles focaram muito nos pokémons de Kanto. Eu já achava que ia ser mais uma chuva de nostalgia de Kanto e esquece que existem mais 500, 600 pokémon na Pokédex. E não, ele pegou, assim, várias vezes podia ter um Tauros, eles pegaram um Bufalante. Ah, mostra a mina lá, tem um Trico na janela da mina. E eu achei que ficou bem integrado, assim, eu... Tirando, assim, aquele robô lá da quinta geração, que eu não lembro agora, que é...
Golver?
Que é um de pedra.
Não, o Golver que é fantasma.
É a evolução dele. É aquele... É o que é o... acho que é o Golver que é a evolução dele. E que pra mim não cabe numa cidade, tirando esses detalhes assim, a maioria dos Pokémon você olha e fala, você consegue ver Aipons assim, num parquezinho, né? Numa cidade grande. Então achei que ficou até que bem encaixado.
É, com o habitat natural deles, né? Você não vai ver, por exemplo, Squirtles fora da água. Não, você até vê, mas Pokémons aquáticos dentro da água, mas...
Você vai ver um Goldin passeando no meio da rua.
É, ou ele pode estar sendo vendido naquelas barraquinhas de peixe, né? Mas é diferente. O que seria trágico, mano, se tivesse um Goldin com o olho aberto, assim, sendo vendido. Mas eu concordo com vocês falaram. Rime City, que é a cidade, né, do filme, ela é viva. Você vê, os pedestres estão andando na rua, tem um Machamp lá cuidando da sinalização de pedestre, por aí vai. E o público vai interagindo entre si, né? E os primeiros 10 minutos do filme, pra mim, são uma enxurrada de Pokémon vivendo em
harmonia, né?
Em harmonia, isso. E eu gostei muito de ver aquela primeira cena inicial que eles capturam, tentam capturar o Pokémon no Kyubeone, depois ele sai correndo.
Ah, sim, muito boa aquela cena.
Porque, assim, o filme ele não precisa ter cenas do que a gente já viu em anime e outras coisas, mas é legal ver uma referência, sabe? É legal ver como é uma captura de Pokémon na vida real, meio que no live action. Eles não precisavam colocar aquilo no filme, mas eu acho que foi meio que um fanservice interessante de se ver. Depois eles só focaram no roteiro, sabe?
E foi legal porque, tipo, eles mostraram, assim, que mais ou menos naquele mundo, você ter um Pokémon é meio que o padrão. Se você não tem, você é o outcast da sociedade. E que, no caso, o Tim no início é isso, né? Ele é um cara que não conseguiu pegar, ele é uma pessoa... Você percebe que ele tem problemas por não conseguir ter um Pokémon.
Eu gostei muito também que eles focaram em detalhes dos Pokémon e desse mundo, desse universo de Pokémon que eles criaram, né? Você vai no eles mostram o quarto lá do Tim Goodman e tem pôsteres, né? Mostram pôsteres do... uma batalha Pokémon que aconteceu, é lendária, tipo, tem um Gyarados, tem um pôster na parede, sabe? E em vários momentos você vai pegando esses detalhes dentro do filme. Não sei se vocês encontraram, tipo, coisas parecidas.
Eu acho que o quarto dele é maior, assim, que tem pôster, tem aquele... Um Zekrom com Reshiram, né? Tem um Rayquaza, tem bastante coisa, tipo o Sinnoh League, que tá lá, aquele quarto que o pai dele fez, né, pra ele.
Uma cama de Pikachu.
Quem nunca quis ter uma cama de Pikachu, né, cara?
E que o outro Pikachu fica estranhando, fala, pô, você dormia aí numa cama com as minhas orelhas? É interessante isso. E o outro lugar que eu achei, tipo, esses detalhes, assim, na maioria do filme, normalmente eles preferem, em vez de colocar detalhes de Pokémon, eles preferem deixar os Pokémon mesmo. Mas outro lugar que é assim é o daquele presidente lá, que tem um diálogo, um Palkia e um Arceus.
Uhum.
Arcas no meio, então esses foram os dois lugares que eu olhei e falei, olha só, referência aqui.
Não é só uma referência, é uma referência também direta ao jogo, porque nos jogos você vê pôsteres espalhados em todo lugar, e isso desde a primeira geração, né? Mas também essas estátuas que aparecem também estão presentes em muitos lugares, e normalmente elas são uma representatividade de poder. Por exemplo, o presidente lá daquela empresa, ele tem essas estátuas porque ele tá no mais alto status de poder da empresa dele, então obviamente ele tem uma representatividade de poder através das estátuas.
Ele é basicamente um deus.
Talvez. E em relação aos detalhes dos Pokémon, por exemplo, eles fizeram toda essa adaptação dos Pokémon como personagens 2D e colocaram nesse filme. Vocês acharam que foi estranho ou vocês gostaram de como eles foram representados?
Eu gostei bastante. Eu imaginei que, tipo, eu vi que pelo trailer a gente já viu muitos Pokémons ali como ia ficar. Mas, por exemplo, você pega até um Pokémon que eu imaginava que não poderia ficar tão legal e ficou muito bom, tipo o Snubbull. O Snubbull ficou, tipo, sensacional ali do jeito que ele ficou, entendeu? Poderia ter ficado muito mais estranho. Eu acho que ficou perfeito no que eles poderiam fazer, entendeu? Inclusive até pra a característica de Pokédex de cada um. Porque a gente tem ali o Psyduck, que tem aquela parte da dor de cabeça, que na verdade não é uma referência só a Pokédex, mas sim também ao próprio anime, né? Você vê que tipo, ele é tipo uma bomba relógio, tipo ambulante, por causa da dor de cabeça. Eu não me lembro exatamente agora, mas o Pikachu, ele menciona uma outra referência a Pokédex também, de algum outro Pokémon que ele fala, ainda bem que não é tal Pokémon, ele pega a referência daquela Dex. Eu achei bem interessante eles pegarem essas referências assim pra colocarem no filme. Então, tanto fisicamente, digamos assim, né, tipo, tanto o design quanto a característica por dentro, eu achei que ficou muito bem representado ali, cara, ficou muito bom.
Eu também acho que não dava pra ser de outro jeito, porque encaixar, sei lá, uns 3D igual os jogos, por exemplo, ia ficar estranho no filme. Porque você tem um ser humano que tem textura na pele e aí você tem um lagarto que é um borrachão, uma borracha.
Aham. Uh-huh.
Então eu achei a melhor saída, assim.
Então, eu concordo muito com isso, Jumon, porque teve muita gente que tentou refazer... Eu vou citar Sonic agora, o filme do Sonic. Eu acho absurdo que teve muita gente que tentou refazer o trailer do Sonic colocando o personagem 3D animado que não tem características realísticas. E aí muita gente fala, nossa, isso tá muito melhor do que o Sonic que foi apresentado propriamente do trailer do filme, né? Eu acho que fica ruim você colocar simplesmente o 3D que, sei lá, foi usado em Sonic Boom, porque não encaixa ali a relação realística de um personagem 3D com o filme. Meio que parece um Roger Rabbit em 3D, sabe? É só um personagem animado que foi colocado de bandeja ali dentro do filme. Eu gosto em Pokémon que eles adaptaram os Pokémons, eles adaptaram pra uma característica mais realística. Você vê, nunca que você poderia ver pelos do Pikachu em um filme 3D animado de Pokémon. Esse próximo filme que vai vir agora 3D, o Pikachu é o Pikachu animado, só que em modelo 3D. Só, diferente de Pokémon Detective Pikachu, que o Pikachu tem pelo, os olhos dele são olhos mais parecidos com de animais, assim, né? Que ele é mais redondinho. Então, essas características sofreram adaptações e eu acho que ficou bom por causa disso. Porque eles conseguiram adaptar o filme de uma maneira que eles inseriram elementos realísticos, mas sem fugir da característica principal do Pokémon, né? Por exemplo, o Pikachu ele não mudou de forma, ele não ficou mais alto, não ficou mais gordo. A silhueta dele tá igual. O que mudou foram os detalhes, né? Eles colocaram elementos mais realísticos nele.
Lembrou até muito aquelas fanarts que a gente via pela internet de Pokémons mesmo, né? De Pokémons realistas. Assim, quando eu vi alguns ali, principalmente o Gyarados e o Charizard, eu falei, caraca, é como se alguém tivesse pego as fanarts que todo mundo gosta da internet e esculpiram ela em 3D e colocaram no filme.
Eu acho que, tipo, uma versão, um segundo passo, acho que a gente até comentou isso no podcast no Nintendo 3, que é uma versão a mais do que a gente vê em Pokémon.
Será? Será que é isso?
Porque, o Pokémon, ele é, assim, você vê o Empoleon, ele é peludo, né? Ele é penudo, na verdade, né?
É, o Machamp, usando como referência o Machamp, você vê mais as fibras dos músculos dele, né?
No Pokémon, acho que tinha isso também. Então, você tem uma... Eles já adaptavam lá. Agora a gente vê no extremo que você vê bem, né? Mas o Pikachu já era um pouquinho mais peludo, ele já tinha textura de pelo no Pokémon.
É, eu acho que a grande dificuldade dos produtores desse filme é encontrar um equilíbrio, porque não dá pra você fazer de uma forma que fique simplesmente uma animação 3D, e também não dá pra colocar muito realismo, porque, você entra no Uncanny Valley, que é um problema, eles não podem simplesmente deixar, tipo, um animal ali falando, eles não podiam pegar um rato amarelo e animar, sabe, Stuart Little, não dá pra fazer isso, todo mundo vai estranhar. E então, eles conseguiram encontrar o equilíbrio que eu achei que ficou bom. Ó, o maior exemplo disso, pra mim, é o Mr. Mime, né? Até houve uma entrevista aí com a galera que produziu a parte 3D do filme. Eles falaram que o Mr. Mime seria um dos maiores problemas porque ele tem características humanas, né? Então, se eles deixassem muito realístico, seria simplesmente um palhaço com uma cara grande e ficaria tenebroso. Então, eles deixaram mais animado. Pra mim ficou sensacional, e até as características do Pokémon foram preservadas, né? Tipo, ele não fala Mr. Mime ou não solta um cry, né? Ele é um imitador, então ele simplesmente fala com os personagens imitando, né? Fazendo...
Ele é um mímico, né?
É, ele é um mímico. E fora que virou uma das melhores piadas do filme, eu ri demais essa parte.
Nossa, é uma das melhores cenas, cara, com toda certeza.
Eu posso fazer uma pergunta mais polêmica?
Manda ver.
Pode.
Qual é o pior design entre todos que vocês viram dos Pokémon? Qual que vocês olharam e falaram, esse aqui não desceu? Teve? E se teve, qual?
Eu não vou falar o pior, mas o que me deu mais medo, pode ser?
Manda.
Lickitung. O Lickitung, ele ficou realístico, mas ele me deu um medo, uma nojeira, tipo, de ver aquela língua. E, tipo, o olho dele ficou muito, muito, sei lá, évil, tá ligado? Tipo, e ainda que na cena dele era meio uma cena... Tipo, meio até tranquilinha, tá ligado? Uma cena fofinha. Mas ele ficou meio, tipo, sei lá, grotesco, tipo, de se ver, tá ligado?
É, a língua dele é bem texturenta, né?
É, eles colocaram muito guspe, muita...
É!
Pra mim, cara, eu iria falar o Charizard, mas não é que é bem o Charizard, cara. Tem um negócio que me incomodou num geral, assim, eu entendo a decisão, é que eles não respeitaram o tamanho dos Pokémon de acordo com a Pokédex, né?
Ah, teve isso também que eu falaria. Apareceu o Snorlax pequenininho, assim, tipo, não pequeno, mas você conseguia ver que ele era mais ou menos o tamanho de um Machamp ali, tá ligado? Que ele tava próximo ao Machamp. Então, tipo, mano... O Snorlax é um bichão grande que consegue, tipo, impossibilitar uma pessoa de passar uma rota, né?
Então, ele ocupa um tile inteiro.
É, então, tipo, realmente, eu fiquei um pouquinho afligido com essas paradas de tamanho também.
É, o que mais me chocou, o Pikachu ele é bem maior do que ele deveria ser, né? Porque um Pikachu, ele, no Pokédex ele é um rato, no anime ele já tem um tamanho um pouco de diferença, mas a gente respeita porque a gente acompanha o Pikachu desde sempre, né? Agora, no filme, o Pikachu é bem maior do que ele realmente deveria ser. Lógico, ele é uma das estrelas do filme, então ele tem que ser grande. E a partir do Pikachu, eu acredito que eles usaram como referência pra todos os outros Pokémon. O Growly, que pra mim é simplesmente uma reposição de qualquer tipo de cachorro que tenha no filme, ele é bem grande, cara. E isso me causou um pouquinho de estranheza, porém eu entendo que eles têm que destacar os Pokémon de alguma forma, então acho que isso foi mantido através do tamanho deles.
É, o que eu menos gostei, assim, eu pensava que alguém ia falar, tipo, de... Eu achei muito feio o Mewtwo, velho. Eu não sei se... Ah. É, naturalmente, ele é pra ser porque ele é um bicho mutante, né? Ele é um ser que... E não é natural. Mas eu gosto muito do design do Mewtwo original, e aquele design eu fiquei olhando e falei, caraca, mano, você tá feio, hein, velho?
Não, é que assim... o Mewtwo, pra mim, tem aquela parada que eu demorei pra me adaptar com esse Mewtwo desse filme, porque ele não tem aquela divisão de corpo e cauda, tá ligado? Que você geralmente tem aquela parte meio cinza dele e a parte roxa que é da cauda. Então, sim, ficou estranho aquela barriguinha ali dele. Pra mim, ficou estranho.
Talvez seja o ponto que eu não percebi e só me incomodou. Então, se ele não tem essa parte, eu não cheguei a notar isso.
Não, dá uma reparada depois que, tipo, ele não tem aquela sensação de onde que começa a cauda dele e onde que termina a parte do corpo, entendeu? Então, tipo, meio que eu fiquei um pouquinho estranho nessa parte. Mas depois eu aceitei. Só foi, tá ligado?
Oh, e a contrapartida dessa pergunta? Tipo, qual foi o Pokémon que vocês acharam mais fofo e por que foi o Bulbasaur?
Olha, eu gostei do Bulbasaur, mas deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu vou falar do que eu mais gostei mesmo, que é o Pokémon que eu acho que se bobear foi o Pokémon que teve o segundo maior tempo de tela, que o primeiro com certeza é o Pikachu, que foi o Psyduck. Eu adorei o Psyduck, puta que pariu, pra mim o Psyduck foi tipo um dos putos chaves do filme ali.
Mano, agora você me pegou, que eu não penso em falar bem das coisas. Mas eu acho que, olhando aqui, o Ludicolo ficou da hora.
É verdade.
Então, eles fizeram um esquema interessante pra... Porque eu não sei o que é aquele pelo dele, né? Que pra mim ele é, sei lá o que ele é, uma planta.
É um abacaxi, né?
Aí ele ficou peludo, ele ficou legal, sinceramente.
Realmente. A imagem do Ludicolo pra mim no filme tá tão forte que eu vou ter que googlar como ele é no jogo, peraí.
Ele é só um maluco, né, no filme, mas ficou engraçado mesmo. Fora que ele fala Ludicolo, assim, esses áudios, né, também foi uma adaptação complicada do filme, porque no jogo a gente tem os cries, no anime a gente tem os Pokémon falando nome, né, que é esquisito. Então, no filme eles meio que fizeram uma adaptação, né, eles pegaram os cries e refizeram. Até porque a Pokémon Company não liberou, né, os áudios originais do Cry, porque é uma licença autoral deles. Então, eles fizeram meio que uma readaptação que eu acho que ficou muito boa.
O Pikachu, ele faz o dele, não faz? Quando tem aquela hora da piada.
Ele fala o nome, sim, ele fala o Pika-Pika, né? Se não me engano, é a dubladora original do Japão que fez o áudio.
Sim, sim, sim.
É uma outra boa referência, né? Mas nada mais justo do que realmente pegar a menina, porque qualquer outro áudio ficaria estranho.
Eu não sei o que vai ser da vida do Pikachu quando tipo, essa menina, por algum motivo, tipo, sei lá, faleceu ou... Desculpa, tipo, não tô jogando praga nem nada. Mas enfim, se ela parar de poder fazer dublagem, o Pikachu morreu.
Não, eles devem ter toda a variação possível de grito do Pikachu. O Chopper do One Piece se ferra mais nesse ponto.
Convenhamos que na boa, mano, eles não precisam nem utilizar mais essa menina. Eles devem ter um database gigante lá de vários picas que tem, que eles não precisam mais.
Pode crer.
A parte dessa experiência de você ver o filme de Pokémon adaptado para live action, a gente tem o roteiro do filme, né? Em partes ele segue o que é o jogo, porque no jogo o Team Goodman e o Pikachu também vão atrás, né, em buscas da desaparição do pai do Team, que é o Harry Goodman. Eles também encontram uma repórter, por aí vai, e também tem um conflito com o Mewtwo. Porém, algumas coisas são diferentes, né? No filme, o Tim, ele encontra o Pikachu, eles vão se relacionando, vão atrás do desaparecimento do pai do Tim, né? E aí eles encontram a menina, que é a Lucy Stevens, que é uma repórter, e também tem o detetive Yoshida, eles se relacionam, o filme se desenvolve e tem um final, né? Tudo isso em uma hora e meia. Vocês acharam que o roteiro foi bem adaptado? E vocês acharam que foi um roteiro bem escrito, bem construído? Ou tem alguma crítica em relação a isso? E se você não assistiu o filme, a gente vai mencionar spoilers agora, então escute por sua conta e risco. Ou pare agora, volte para o filme, enfim.
Deixa eu mencionar só uma coisinha aqui. Eu não joguei o jogo do Detetive Pikachu. Como eu não joguei o jogo, eu vou falar tipo, dele sem pensar tipo, como era o jogo. Pensando num filme, apenas o filme. Pra mim, foi perfeito. O roteiro teve início, meio e fim, bem conciso. Teve algumas coisinhas que, tipo, eu tive que colocar uma suspensão de descrença rapidinho ali, mas foi de realmente, tipo, o cara, tipo, ter ficado vivo no final, depois daquela capotada toda que, tipo, teve. Mas, tipo, é uma coisa, tipo, irrelevante em si, tá ligado? E quanto ao filme como um todo, tipo, pra mim o roteiro foi perfeitinho. Deu pra explicar bem a história. Eu não fiquei perdido, não teve, tipo, nenhuma coisa que faltou preencher pra, tipo, finalizar a história, alguma coisa do gênero. Inclusive, eu fiquei assim meio até, tipo, vai ter uma continuação, né? Só que pra mim ele fechou muito fechadinho. Eu não consigo ver uma continuação a partir daquilo, tá ligado?
Na minha opinião, tipo, eu achei o roteiro previsível. Assim, quando
previsível. A maioria da parte das questões, sim, mas pra mim nem tudo. Mas
depois eu falo tipo, que... quando apareceu o cara no. Assim, quando tá, eles estão andando, que é o início do filme, que é o Tim indo pra cidade, e apareceu o cara falando, esse é o Arrime City, não sei o quê. Eu virei pro meu amigo do lado e cheguei e falei, esse aí deve ser o vilão final. Mano, quando aconteceu o meio, eu falei, nossa, olha, eu errei. E aí foi o final e era ele mesmo. Eu falei, não é possível, era ele mesmo. O cara da corporação, óbvio que ele vai ser vilão. E isso, assim, tipo, foi meio... Tava meio na cara, eu achei... Assim, eu não joguei o jogo também, então não sabia de nada do jogo, não sei comparação com o jogo. E quando começaram a falar que aquele era o Pikachu do pai, aí eu falei, puta, se pau o pai dele, se tinha sua mãe Pikachu. Não foi exatamente isso,
mas é parecido. Eu não consegui pegar essas paradas assim não, cara.
Então, é aquela coisa, eu não sei o porquê, pra mim tava meio manjado. E assim, uma parte que... E fora que assim, a menina lá, a sidekick, eu achei ela de uma qualidade horrível, assim, ela não servia pra nada, pelo amor de Deus.
Eu meio que concordo com o Jomon, eu também tive essas sacadas. Pro meio do filme também as coisas foram mudando, eu falei, olha só, talvez eles não vão ser tão, tão simples, né? Talvez as coisas sejam um pouco diferentes. Eu, no caso, quando eles tinham apresentado o filho do vilão do filme como o próprio vilão, eu falei, eles já apresentaram o vilão de cara, acho que não vai ter... Normalmente em filmes meio família, você tem uma reviravolta no final, né? Sempre tem uma reviravolta nesses filmes porque é a curva dramática que eles têm que fazer, né?
Tem que ter aquele plot twist.
Eu achei que não ia ver, porque eles estavam focando muito no filho como vilão. Então teve a curva dramática, só que ela foi meio... Não é que foi previsível, ela foi muito manjada. E, não, porque o pai é o vilão, tinha o Dito aqui como... Que meio que clonou o filho, etc. Foi legal ver o Dito, eu não tava esperando que o Dito...
Essa parte foi da hora.
Eu não esperava aquilo do Dito. E pior que depois eu comecei a pensar, caraca, o filho naquele tempo inteiro tava usando óculos, a ajudante lá que aparece tava usando óculos, e eu não me toquei que era um fodei do Dito, tá ligado? Eu falei, caraca. Como?
E esse detalhe do Dito é só do anime, né? Porque no...
Não, no jogo, no Samu, até teve um ouvinte que comentou que no Samu também tem isso.
Mentira, que parte?
É uma side quest que tem um policial que os caras falam, putz, esse policial, aí você fala com o policial, ele vira, aí ele Dito, aí você é uma chance de você capturar o Dito no Samu.
Nossa, não passei por essa parte, então. Ou passou desapercebido porque, né? Samu,
mas... Mas eu posso falar outra reclamação que eu tenho?
Lógico, manda aí.
É que eu não entendi, assim, foi pra fase clímax no filme, mas eu não entendi o lance dos Torterra gigante, assim, tipo, foi uma cena que parecia que tudo começa a tremer, o mundo começa a virar.
Eu pensei que ia dar uma merda muito gigante ali, cara. Tipo, muito federal. Eu pensei que, tipo, eles iam começar a andar, sei lá. Eles só levantaram e sentaram.
Não, e o que que tem naquele mato a ter hormônio? Porque os Torterra gigantes, né, mano?
Então, é um experimento, né, do laboratório. Um experimento lá.
Do laboratório.
Ah, isso explica.
Tanto que fala, mas esses Torterras aqui são de tamanho normal. Aí o twist é, ali não são os Torterras que estão no experimento ainda.
Entendi.
Mas só que os caras, eles acabaram de fuder com o mundo, porque tem, tipo, 3-4 Torterras que são do tamanho de uma montanha.
É
pior do que tudo que aconteceu em Rime City. Tem 4 bichos que são enormes, assim. É muito bizarro.
E tá consumindo os recursos naturais daquela área, né? Vai dar uma merda do caralho ali.
Aquilo ali vai dar um BO federal. Aí, ó, agora entendi o que, que vai ser o filme 2. Como se livrar de 4 torteras gigantes.
Eles vão fazer um Infernape gigante lá.
É meio Futurama, né? A gente faz outros bagulhos gigantes, manda os Torterra pro espaço. A gente tem que lidar com outro bagulho gigante. Não, mas eu concordo muito também com o que o Jamon falou da Lucy Stevens, né? Que ela é a personagem feminina, a jornalista, etc. Eu achei ela forçadíssima. Assim, primeiro como a aparição dela no filme, ela já aparece se intrometendo, já falando tudo, quem ela é e o que, que ela faz pro Tim, né? É,
ela chega muito sopetão mesmo.
É, e quer dizer, ela já se apresenta, eles já querem introduzir ela no roteiro de algum jeito, e depois o Tim fala, não, mas a gente tem que conversar junto, eles se encontram naquele bar lá, ela fala, olha, a gente não pode evidenciar muito, a gente tem que conversar escondido, né, depois ele, não, vamos sentar na mesma mesa, ela, tá bom, e sabe, a cena segue, então assim, eu achei ela muito forçada, e eu normalmente não gosto, assim, de forçação de pares, né, românticos, mas a tendência é que isso aconteça entre esse tipo de filme, né, meio que de aventura e pra família, né.
É, tem que ter um par hétero, que senão não é o filme, não completa um filme.
Exatamente.
Na real, eu nem falo que é pra família. Esse filme tava bem infantil, ao menos na minha sessão, tá ligado? Porque quantas crianças que tinha ali, tipo, nossa, meu Deus do céu, eu preciso assistir esse filme sozinho depois.
Tinha, inclusive teve uma menininha que saiu do filme, ela falou que esse filme merecia o Oscar.
Louco!
Caraca! Tá empolgada, me empolgou.
Tava. Mas então, eu acho que esse filme tinha que ser pra família mesmo, não tem jeito. Pokémon é uma franquia que agobla todos os tipos de faixa etária, né?
Sim, realmente.
Então a franquia como todo tinha que ser também. Agora, um problema que isso ocasiona nesse filme é que ele tem que ter 1h30 de duração. Porque se você for levar a criança não vai ficar 2 horas em um filme, a atenção foge, por aí vai. Então as coisas são mais apressadas. A introdução da personagem é apressada, o roteiro ele segue numa loucura, sabe? As coisas às vezes não tem que ser muito explicadas, então são muito aceleradas e as cenas de ações são limitantes, né? Enfim, no geral, eles não têm muito tempo pra explicar o mundo de Pokémon. O mundo de Pokémon simplesmente tem que estar lá. Eles também não têm muito tempo pra explicar a relação entre os personagens. Você tem que acreditar que eles se confiam. Você tem que acreditar que o Tim confia no Ken Watanabe lá, no detetive Yoshida. E que ele acredita na menina. E, enfim, eu acho que a única coisa bem relacionada no filme mesmo é a curva de confiança entre o Pikachu e o Tim. Ela existe, né? No começo eles não se confiam, depois eles passam por algumas aventuras e vão confiando mais um no outro, né?
É que eu acho o mais importante. Assim, eles, pelo menos eles terem feito um certo, ou pelo menos um melhor. Assim, você olha e fala, ah, tá bom, a mina, podia tirar a mina e deixar só o Psyduck, pelo menos o Psyduck vale a pena.
Eu ia falar isso, o João tirou a frase da minha boca. Boa.
É que você tem que ter uma representatividade feminina, né, no filme também. Não tô recomendando da menina em si. Tô recomendando a forma como eles deixaram ela... Que nem o João meio que falou, é inútil.
De como ela foi introduzida e como foi tomado as situações delas no papel, né, realmente.
É. No geral, podia até ter sido uma protagonista feminina e um menino. Podia inverter os gêneros, ou podia ser qualquer outro tipo de gênero, né? Não importa.
É aquela coisa, tipo, se é pra fazer representatividade, é que ela não serve só pra representatividade, né? Ela serve pra ter o par romântico. Ela serve pra pro Ryan ficar fazendo piadinha, tipo, ó, mano, você é virgem pra caramba, hein?
É, o Pikachu, né?
Exatamente. Ela serve pra isso, ela não serve pra... Ela não serve pro público feminino olhar e falar, nossa, essa aí sou eu. Não, porque ela é maluca. Ela sempre expressa ela como uma menina muito, tipo... sei lá, ela é muito otaku, talvez. Ela é meio malucona.
Ela é meio impulsiva também, né? Ela é
meio Luna.
É. E aí é que tá, ela ser jornalista, né, você vê, ela tem todo esse negócio de ser negligenciada pelo chefe dela, né, lá na direção, enfim. E aí você tem o papel dela depois que ela vai tomar a frente lá do microfone e vai anunciar pras pessoas que, vocês têm que sair correndo porque a Ramsey se fudeu. Mas quando isso acontece, a galera já se fudeu de qualquer jeito, então meio que não importa o que ela fez.
E ela virou um Psyduck, e ainda tem aquela coisa que ela falou, que eu ri muito dessa parte que ela falou, eu sou uma estagiária não remunerada.
Essa parte foi boa. Então,
nem jornalista direito ela é ali.
Então, assim, infelizmente, eu acho que ela não foi um personagem bem explorado. Eu acho que ela podia ter sido bem melhor explorada. Ter um Psyduck, não sei se foi uma referência a Misty, que é um dos personagens femininos de Pokémon, né? Mas eu gostaria de ter visto mais dela, mais do papel dela, e que até tivessem mais Pokémon, né? Talvez.
Seria interessante, mas eu acho que, tipo, ter mais Pokémon, tipo, você diz, por pessoa ou no mundo?
Por pessoa, talvez, né? Eu acho que seria interessante ver mais os poderes dos Pokémon sendo executados, sabe?
Exatamente. Eu queria ter visto paradas, tipo, de ataques em combo, tá ligado? Tipo, por exemplo, o máximo que a gente viu de interação entre um Pokémon com outro Pokémon era o Pikachu em cima do Pidgeotto, entendeu? Pidgeotto, não lembro.
É bem isso mesmo.
Tipo, não teve muita interação, tipo, combo de ataques, tipo, eu vou soltar, tipo, um tornado de água, o outro vai soltar um tornado de folha, vai se misturar e atacar, tá ligado? Tipo, umas paradas loucas dessa. Poderia ter tido. Eu acho que seria da hora.
Mas considerando que ali, tipo, a regra daquele mundo, pelo menos em Rhyme City, era cada pessoa ter um Pokémon só, tem a luta que o Team ajuda o Pikachu. Então eu acho que, tipo, pra compensar que não teve Pokémon com humano, teve bastante que a gente não vê na série original, é humano com Pokémon. Eles lutando meio que junto, parceria, joga o bicho, enrola o Charizard enquanto o outro tá tentando fazer alguma coisa. Eu achei isso legalzinho, assim.
Não, foi bom, foi bacana.
Então, no geral, o que eu tô falando, não é que eu tenha uma crítica com o roteiro. Eu acho que ele foi simplificado... Por questão de orçamento, obviamente, né? O maior orçamento, a maior parte do orçamento deveria ir para os efeitos visuais, que eu acredito que é a parte mais impactante, né? Mas, até por ele ser um primeiro filme, eu também acredito que eles não quiseram ousar muito. E por não ser um filme de família, também o roteiro talvez fosse um pouco mais simplificado. Apesar de que muitos filmes de família têm roteiros muito complexos, via de Pixar, né? Mas a gente tá falando da Pixar e não de uma produtora iniciante agora.
Mas eu acho que foi bem importante esse filme. Eu acho que, tipo, deu pra pessoal verificar, putz, acertamos, entendeu? É mais ou menos por aqui que a gente tem que seguir. Então, tipo, foi um filme muito bom pra iniciar, tipo, o universo Pokémon no cinema, tipo, live action, assim.
Pikachu! Ô, Mugi, você reclamou que você queria ter visto o filme legendado.
Ah, sim.
Você não gostou do filme dublado?
Não, eu gostei bastante, inclusive, do filme dublado. É que eu queria ter visto, ouvido o Pikachu com a voz do Ryan Reynolds, entendeu? Embora eles colocaram o mesmo dublador do Ryan Reynolds no Pikachu, tipo, eu acho meio diferente, entendeu? Vamos falar o seguinte, o Ryan Reynolds, ele tem um carisma em si, desde, tipo, Deadpool pra cá, tipo, ele tem essa situação, tipo, de palavreado diferente. Eu queria saber realmente como foi que ele falou cada situação. Eu acho que seria melhor de ter visto. Eu, inclusive, queria assistir de novo esse filme, só que legendado. Só que provavelmente só vou ver depois quando sair o Blu-ray.
Entendi o que você falou. Tipo, não faz muito sentido assistir uma animação que tem um dos maiores personagens, é o Ryan Reynolds, e é um dos maiores papéis que tem. Não faz muito sentido dublar.
Exatamente.
Apesar de que ele aparece no filme, pra mim foi um dos maiores choques ele realmente aparecer lá como Ryan Reynolds, cara.
Pra mim também, cara. Eu não esperava, eu não esperava. Tipo, eu só me toquei que ele ia aparecer 5 segundos antes dele aparecer, tá ligado?
E essa é a parte, tipo, eu assisti legendado por causa disso, e porque é um filme, era meio animação, meio live action, então eu preferi optar pelo, quando eu tento ver filmes com pessoas, eu tento assistir na língua original. Então, pra isso.
É difícil, você pegou uma das pouquíssimas sessões, porque como ele ainda é considerado meio que uma animação, 90% das salas no Brasil veio como dublado, cara.
Sim. Eu peguei uma sessão.
Pouquíssimas sessões com ele legendado. Inclusive, outra questão que eu também queria ver ele legendado. Aí vocês vão falar, Mugi, você está sendo uma pessoa malvada, mas desculpa. É porque legendado não vai ter criancinhas assistindo, tá ligado?
Ah, mas pra compensar, tem gente sem noção assistindo. Sei lá, no meu, quando tava o Pikachu tava chorando lá com a parte dramática também que veio do nada. Obrigado. Aí um cara começou a ter um xilique de risos. E aí eu não entendi porque o cara tava tendo um xilique de risada e paciência, sabe?
É que, sério, assim, eu assisti com... Eu acho que foi o filme que eu assisti com mais crianças, tipo, numa sessão ever, tá ligado? Gente, como criança faz barulho, mesmo no cinema. Meu Deus! Então, tipo...
Sim, sim.
Eu acho que eu sou errado, tá? Mas, enfim.
Ah, só defendendo um pouco a versão dublada, tem partes boas, né? Tem pequenas referências. É, uma delas é a participação do Fábio Lucindo, né? Ele faz um dos papéis. Então, eu acho legal. Não sei se foi proposital, não sei se ele realmente disputou por aquele papel, não sei como é que foi, tá? Mas eu achei interessante a participação, é no mínimo uma referência, um easter egg.
Ele faz quem?
É aquele treinador Charizard.
Ah, tá.
Não seria o Tim Goodman, porque aí fugiria completamente dos padrões, né?
E na versão dublada, o que me deixou vontade de assistir é que o Guilherme Briggs faz Mewtwo.
É, verdade. E ele é o dublador original do Mewtwo no Pokémon 2000, né?
É, no Mew contra Mewtwo, né?
É, Mew contra Mewtwo, exato.
E ele tem uma voz dupla, que eu vi, tipo, um post do Facebook dele, ele comentou que o Mewtwo nesse filme ele tem duas vozes. Ele tem uma voz feminina também.
Eu não me lembro.
Que faz um
eco. Atenção nisso.
É que aparentemente a voz dele faz um eco. E aí aparentemente tem a voz dele e a voz atrás de mulher. Eu queria saber se é a mulher, porque o Mewtwo, quando ele reaparece no filme do Guinness Act, é uma mulher. Ele é a voz é feminina. Eu queria saber se também pegaram a voz da dubladora do Mewtwo.
Entendi o que você falou. Eu não sei se eles conseguiriam entrar nesse tipo de detalhe, mas esses atores, eles são de diferentes agências, né? São de diferentes estúdios de dublagem. Então, pra eles irem atrás de cada um dos dubladores que fariam o papel da melhor forma possível, então eu acho que eles entraram minimamente nos detalhes pra esse filme.
É, então sério, eu não sei, eu queria saber se era, pelo menos. Ó.
Mas eu não sabia disso e eu tô imaginando o trabalho pra dublar uma parada dessa, que tipo, você tem que... Você dublar sincronizado com outro dublador, isso daí deve ser um trampinho, gente, nossa.
A gente comentou que esse filme talvez seja o melhor filme baseado em jogo, né? Acho que, no geral, ele não só é um bom filme adaptado de uma franquia geral, né? Porque Pokémon, além do jogo, é forte em diversas outras mídias, né? Mas eu acho que a adaptação foi boa. Não que seja difícil, mas a gente pode manter essa afirmação? É o melhor filme baseado em jogo?
Eu me mantenho.
Considerando então, eu tô tentando lembrar de outros filmes. É que, assim, eu tô tentando pensar nas animações, mas se for live action...
Não. Live action, animação aí já não dá pra... Eu acho que não se encaixaria pra disputar junto com Detetive Pokémon.
Detetive Pokémon.
É, outro filme.
Detetive Pokémon, Detetive Pikachu. Ai, caralho.
Então, considerando só live action, eu acho que sim, eu tô tentando lembrar, assim, é o que eu mais gostava da franquia e eu não saí super triste, então eu acho que já é um ponto positivo.
E pra sequência agora? Porque eles finalizaram o filme, o Pikachu agora não é mais o Detective Pikachu. Mas a gente vai ter uma continuação, né? E aí, o que, que a gente pode esperar?
Olha, então, é o que eu te falei. Pra mim, ele encerra muito bem encerradinho, tá ligado? Você tem, tipo, um início, meio e fim, final ali. Não tem, tipo, uma situação, tipo, um cliffhanger que possa puxar alguma coisa. Então, eu só imaginaria duas hipóteses. Uma outra história... com outros personagens se passando no mesmo ambiente, ok? 2, pegar alguma coisa que aconteceu que a gente não se atentou tanto, por exemplo, os Torterra lá da vida, e eles peguem algum problema em cima pra poder dar andamento, que eu não consigo pensar qual seria.
É um filme de detetive, não dá pra pegar e meio que manter eles e simplesmente fazer um novo caso, um novo mistério. O detetive normalmente funciona assim, não é?
Mas aí vai ser detetive Tim Goodman, né? Não o detetive Pikachu.
É. Bom ponto. O Mewtwo vai fazer a traquinagem dele no início e aí resolve.
Fora que, assim, pra mim fica um pouquinho estranho pela seguinte situação. Agora, no próximo filme, se a gente tiver uma continuação, o Pikachu não vai falar.
É, então.
Fica estranho pra mim. A diferença toda é que, tipo, nesse filme, o Pikachu falava. Tinha aquela comunicação toda, entendeu? Tipo, eu não consigo imaginar, tipo, um filme de Detetive Pikachu onde Pikachu não vai falar agora, depois desse filme, entendeu?
É, eu queria muito que ele tivesse um roteiro mais trabalhado, cara, mas eles já falaram, anunciaram aí que o Warren Uzi, que é o mesmo roteirista do filme do Sonic, vai adaptar esse filme, então...
E o filme do Sonic... O filme do Sonic agora, ele tá com uma responsa, porque, tipo, veio o Detetive Pikachu e, tipo... Ele meio que já sabe que não vai conseguir chegar aos pés, mas... O que a galera já, tipo, reclamou, tipo, desse filme como um todo. Então, tipo, né? Enfim, ele falou, tem que fazer alguma coisa agora, né?
Acho que reclamou, mas essa galera vai assistir de qualquer jeito, sabe? E vai continuar reclamando. E eu também acredito que eles reclamariam de qualquer jeito, tá?
É, realmente.
Se colocassem... Podem trazer o Ryan Reynolds pra dublar o Sonic agora e eu acho que vai continuar a mesma coisa. A galera vai continuar reclamando. Só por ser o Sonic.
É isso, eu não consigo imaginar, tipo, uma continuação. Não sei como vai fazer na questão que o Pikachu não vai falar... coisa do gênero.
Agora eu tô encucado com isso.
O Jomo vai dormir assim, caralho, a continuação do Detetive Pikachu, o Pikachu não fala. Ah!
É, mas pode ser outro Detetive, outro Pokémon, sei lá, vai ser o Mewtwo como Detetive. Ele fala naturalmente, não tem que ficar fazendo furinho de roteiro.
Não, podia fazer um Detetive Miau. Ó, sensacional.
O Detetive Meow deve ser do caralho. Orra. Mas só quero falar que Detective Mewtwo, ele não precisa resolver nada. Ele só precisa usar a psicocinese lá pra identificar quem que é o culpado. Esse cara tá falando mentira? Tá, eu sou culpado. Dois segundos.
Tá, eu mato. Basicamente isso.
Acabou. Enforca o cara, ele desmaia.
Pokémon Company e a produtora, que eu não lembro o nome, que vai fazer o filme do Pikachu aí, que é o mesmo do Sonic. Escutem. Detective Meow. É isso. Façam nesse amoide que vai funcionar.
Podia ser Bandido Miau, né? E aí meio que foca na Team Rocket.
Ó, oh, louco,
hein? Eu só assistiria com o Miau de Alola.
Não, a Lula Bolacha.
Ou outra aqui, né? Pikachu! Pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar o que você achou do filme em nosso site. Então, entre já em estação64.com.br, na página do episódio, e comente o que você achou do filme, da nossa discussão, se você tem críticas, sugestões, perguntas. A gente vai interagir nos comentários. E agradecendo a participação do Mugi, satisfação ter ele presente. Você quer deixar algum recado, Mugi?
Olha, eu deixei um recado para... Se você, por um acaso, chegou aqui e não me conhece, vai em www.projetoxpodcast.com.br. Lá você vai ter mais de 200 podcasts para escutar, embora não vai se escutar mais nenhum novo, porque a gente fechou as portas. Mas tem uma porrada lá.
Fazendo propaganda de podcast pós-morte é estranho.
Mas é um bom podcast, ainda assim.
Não, sim, sim. Ninguém está negando isso.
Quer dar tchauzinho, Jamon?
Eu não, tô de boa.
Então é isso, valeu, gente.